Sermão 12. Os nascidos de novo não podem trabalhar junto com aqueles que não nasceram de novo. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não vos ponhais em jugo com os incrédulos. Os versículos 14 a 16 dizem: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. O apóstolo Paulo exorta os santos e os obreiros da igreja de Corinto a não se unirem, a não viverem juntos e a não trabalharem juntos com pessoas que não têm a mesma fé. Como pode uma pessoa que creu na justiça de Deus e se tornou filho de Deus trabalhar junto com uma pessoa que não crê no evangelho da água e do Espírito ao fazer a obra de Deus? Portanto, você deve saber que é a ordem de Deus que você não deve trabalhar junto. Não pode trabalhar junto. E deve necessariamente fazê-lo separadamente. Há uma pergunta feita com mais frequência por irmãos e irmãs no exterior, que receberam e leram os nossos livros e receberam a remoção dos pecados. Há uma igreja que prega este evangelho neste país? Este evangelho é claramente correto, mas, porque é diferente das igrejas existentes, recebe ataques. Não podemos nos misturar juntos. Como uma igreja pode ser conduzida? Há pessoas que fazem tais perguntas. Praticamente, deve-se conhecer corretamente a palavra de Deus para saber como seguir o Senhor no futuro. Na palavra de Deus, ele disse: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Um jugo é um pedaço de madeira curva colocado sobre o pescoço de um boi e fixado ao conectá-lo a uma argola no nariz, que se usa ao carregar um fardo, puxar um arado ou puxar uma carroça. Significa que uma pessoa que creu no evangelho da água e do Espírito e recebeu a remoção dos pecados não pode trabalhar junto com uma pessoa que não recebeu. Você deve fazê-lo separadamente. Se você o faz separadamente, Deus Pai opera. Quando o povo de Deus que recebeu a remoção dos pecados se reúne para adorar, orar, louvar e fazer a obra de Deus, Deus está com eles e opera por eles. Ele opera por nós porque nos fez o seu povo desse modo. E Deus torna-se o nosso Pai, e nós nos tornamos os seus filhos. Como Abraão, sair separadamente e seguir a vontade de Deus. Depois de eu encontrar pela primeira vez o Senhor, e depois de saber por meio da palavra que eu havia me tornado povo de Deus, eu não sabia o que fazer. Era exatamente como a situação depois que Abraão creu em Deus. É transmitido por tradição oral que a casa de Abraão era uma família que esculpia, fazia e vendia ídolos. Em tal ambiente, Abraão não sabia como seguir a Deus. Naquele tempo, Deus disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Assim como Abraão reconheceu e obedeceu a Deus, era vontade de Deus não deixá-lo junto com incrédulos, ainda que fossem família, mas chamá-lo para fora separadamente para fazê-lo seguir a vontade de Deus. Deus está fazendo o mesmo conosco. Foi muito difícil para mim também. Eu não podia estar junto com pessoas que talvez cressem em Jesus como Salvador, mas não aceitavam o Evangelho da água e do Espírito em seus corações. Por isso, tomei a decisão de que deveria fazê-lo separadamente, e a palavra que se tornou a base mais sólida para essa decisão e me deu nova força foi exatamente esta: a palavra habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 17 a 18. Significa que, se somos separados, Deus opera junto conosco, torna-se o nosso Pai e nos trata como seus filhos. Esta palavra tornou-se a palavra que me ensinou como eu deveria viver. Se somos separados, Deus opera junto conosco. Então vivi segundo esta palavra. No início, eu estava junto com pessoas cuja fé parecia semelhante. No entanto, sempre que eu pregava o Evangelho, eles muitas vezes diziam ao meu lado: Você e nós somos diferentes. No início, eu não pensava profundamente sobre essa diferença. Vendo-os ocasionalmente falar sobre o Evangelho da água e do Espírito, eu pensava que criam. Mas eles não criam verdadeiramente. Por fim, Deus me chamou para fora separadamente, fez-me encontrar você e fez-nos formar esta igreja. Deus operou dentro de nós, tornou-se o nosso Pai, tornou-se o nosso pastor, e fez de nós os seus filhos para nos guiar. Deus me guiou assim, e agora todas as pessoas ao redor do mundo que receberam a remoção dos pecados por meio dos livros do Evangelho da Água e do Espírito devem ser guiadas assim. Você não deve trabalhar junto com aqueles que não nasceram de novo. Você não pode trabalhar junto e deve fazê-lo separadamente. À medida que você o faz separadamente, a perseguição pode vir. No entanto, enquanto pregam o Evangelho, as pessoas que receberam a remoção dos pecados simplesmente precisam se reunir para adorar, louvar e aprender juntas se a palavra é assim ou não. Pessoas com a mesma fé simplesmente precisam se reunir, estudar, aprender e seguir o Senhor. Porque o propósito de fazê-lo separadamente é pregar o Evangelho. Pessoas com a mesma fé, reunindo-se separadamente para orar, estudar a palavra, adorar, pregar o Evangelho e testemunhar, isto é a igreja. O que é a igreja? Uma comunidade de nascidos de novo. Em um caso como o meu, ou um caso como o de Abraão, porque não havia ninguém para nos guiar, vivíamos encontrando e lendo diretamente a palavra de Deus. pensando, esta parte significa isto? Devo segui-la assim. E a palavra tornou-se uma bússola e ensinou a direção a seguir. No entanto, agora há a Igreja de Deus que veio primeiro, há os obreiros e as obreiras de Deus que foram estabelecidos primeiro, e há os servos e o povo de Deus. Portanto, qualquer um ao redor do mundo que recebeu a remoção dos pecados e quer ser guiado, pode seguir o Senhor junto conosco. Servir ao propagar o Evangelho da água e do Espírito. Participar do ministério fundamental para o Evangelho e viver segundo a vontade de Deus. Esta palavra nos diz como Deus opera quando pessoas que receberam a remoção dos pecados estão reunidas juntas. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Quando pessoas que receberam a remoção dos pecados se reúnem e adoram, Deus torna-se o nosso Deus, nós nos tornamos os seus filhos, e o próprio Deus nos guia. Ele torna-se o rei dentro de nós. Nós nos tornamos o seu povo. Deus nos protege, reina sobre nós, nos abençoa e quer cumprir a vontade de Deus por meio de nós. A Igreja de Deus é um lugar onde estão reunidas pessoas que foram resgatadas do mundo e dos pecados e receberam a remoção dos pecados. A Igreja de Deus é o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. É como um braço, um pé, um pescoço ou cada órgão. Deus torna-se o rei e torna-se Deus dentro de nós, e Ele mesmo guia o seu povo. Portanto, você deve obedecer a esta palavra: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. O fruto do Espírito Santo e o fruto do espírito maligno. Com quem você estará? Você não deve trabalhar junto com incrédulos. Você também não pode trabalhar junto, porque a vontade não se alinha e o propósito é diferente. Ainda que creiam em Jesus juntos, aqueles que não creem no Evangelho da água e do Espírito buscam principalmente bênçãos carnais na igreja, isto é, tornar-se ricos e ser curados de doenças. O nosso propósito é diferente. A carne também deve ir bem, mas o que é mais importante do que isso é que todas as pessoas que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito venham a conhecer esta verdade. É querer que elas recebam a remoção dos pecados como nós. Tornem-se filhos de Deus e tornem-se obreiros de Deus. Querer viver dando glória diante de Deus, este é o nosso propósito. O que você deve claramente saber é que aqueles que receberam a remoção dos pecados e creram no Evangelho da água e do Espírito, para se tornar filhos e povo de Deus, não podem trabalhar junto com incrédulos. Não é algo que você pode escolher fazer ou não fazer, mas algo que você absolutamente não pode fazer, porque o Espírito é diferente. O Espírito Santo habita nos corações dos crentes, e o espírito maligno reina nos corações dos incrédulos. O fruto do Espírito Santo é produzido nos corações daqueles que têm o Espírito Santo. Portanto, o que a igreja busca é querer que a outra pessoa receba a remoção dos pecados. Siga a Deus retamente, receba as bênçãos de Deus e viva segundo a vontade de Deus. Queremos unir-nos em tais aspectos e viver juntos. No entanto, uma pessoa cujo coração é governado por um espírito maligno exteriormente parece concordar, dizendo sim, isso é certo, mas interiormente está cheia de pensamentos sobre como causar dificuldades ou como fazer alguém cair em fracasso. Porque o espírito maligno controla o seu interior. Tais pessoas também exteriormente se rebaixam e agem suave e humildemente. Mas, no fim, atormentam e impedem aqueles que creem em Deus. Porque o Senhor é diferente. O Espírito Santo de Deus habita nos corações daqueles que receberam a remoção dos pecados. E o espírito maligno reina nos corações daqueles que não receberam. Porque aquele que reina é diferente. Eles não têm escolha senão viver de acordo. E a conclusão é diferente e o fim é diferente. Portanto, você não pode e não deve trabalhar junto com incrédulos. Deus claramente exige pelo menos uma coisa de nós ao seguir o Senhor. Se o Senhor quis e falou, nós seguimos. Portanto, obedecemos. Esta atitude de coração e fé são absolutamente necessárias. Então o Senhor assume a responsabilidade. Saí do meio deles e separai-vos. Então eu serei um pai para vós. E vós sereis meus filhos. Se você descobre a vontade de Deus e segue somente essa vontade, Deus assume a responsabilidade pelo resto. Ainda que eu perca tudo, se eu seguir a vontade de Deus, eu venço. Experimentei muitas dificuldades depois de encontrar o Senhor. Como aqueles que sabem saberiam, houve um tempo em que perdi tudo. Perdi colegas e companheiros de escola mais velhos, mais novos, com quem fui à escola. Perdi a minha casa, perdi a minha família e perdi a minha propriedade. Porque segui a vontade de Deus. As pessoas diziam que eu era louco. E espalharam-se rumores de que eu estava arruinado. No entanto, eu tinha este pensamento em minha mente. Se eu estou arruinado, estou arruinado. Se estou arruinado enquanto sigo a vontade de Deus, estou apenas arruinado. Não há mais nada a ser arruinado. Só preciso viver assim e seguir em frente. No entanto, em meu coração, havia sempre a convicção: sou um servo de Deus. A conclusão é que Deus quer julgar entre o bem e o mal, e Ele quer me dar bênçãos. Com essa fé, lutei todas as batalhas e venci. Deus por fim me deixou vencer todas aquelas coisas. Se você segue a vontade de Deus, você teve sucesso. Abraão obedeceu à palavra de Deus mesmo sem saber para onde ir. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Quão difícil é deixar a sua terra natal, deixar a sua família, deixar os seus parentes, deixar os seus amigos e deixar todos os ambientes em que se viveu. Deus falou assim a mim e a você também. Embora Ele não nos diga diretamente para deixar a nossa terra natal, Ele falou a palavra de não trabalhar junto com pessoas que não creem no Evangelho da água e do Espírito só porque são conhecidos, e de não nos unir a elas. Mesmo entre irmãos e irmãs, se eles não creem neste Evangelho, são estranhos dentro da fé. Eles também nos consideram estranhos. E não temos escolha senão considerá-los estranhos dentro da fé. Não é que estejamos os rejeitando. Estamos meramente obedecendo à palavra de Deus. Retirai-vos do meio deles. Separai-vos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Devemos ser separados e devemos trabalhar separadamente. Há pessoas separadas com quem nos unir. Elas são exatamente o povo de Deus. sedes separados, então Deus torna-se o nosso Pai. Pessoas que receberam a remoção dos pecados devem unir-se juntas, reunir a sua vontade, orar e fazer a obra do Senhor. Não podemos trabalhar junto com aqueles que não nasceram de novo. Devemos ser separados, trabalhar separadamente e servir ao Senhor ao unir-nos com a Igreja de Deus. Pessoas que receberam a remoção dos pecados podem receber bênçãos e viver retamente somente quando seguem o Senhor ao unir-se e receber a orientação de Deus entre aqueles que receberam a remoção dos pecados. Amigos mundanos são objetos de evangelismo. São objetos a quem o evangelho deve ser pregado, não objetos com quem se unir. Por isso devemos fazê-lo separadamente. Uma pessoa que conhece devidamente e crê na justiça de Deus e no amor de Deus deve formar a Igreja de Deus. Viver uma vida de fé e servir ao Senhor enquanto está separada daqueles que não creem. Você deve saber que, quando fazemos assim, Deus opera entre nós, para tornar-se o nosso Deus, nós nos tornamos os seus filhos, e Ele torna-se o nosso Rei, para conduzir, proteger e abençoar. Cremos nisso. Foi provado à medida que vivemos até agora, e cremos que Ele continuará a fazê-lo no futuro. Deus guia e assume a responsabilidade por aqueles que obedecem às ordens de Deus. Nem mesmo Deus pode fazer nada a respeito de uma pessoa que não obedece às ordens de Deus. É por isso que Ele disse para ser separado: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não estar atado junto significa não trabalhar junto. Estamos fazendo isso separadamente assim agora mesmo. Quando fazemos assim, Deus torna-se o nosso Pai, e nós nos tornamos os seus filhos, de modo que Deus torna-se o Rei e a pessoa no comando dentro de nós, e o próprio Deus vivente assume a responsabilidade e nos guia. Esta é a fé, e o conhecimento correto que devemos conhecer e crer depois de receber a remoção dos pecados. Quero que todos aqueles que receberam a remoção dos pecados ao redor do mundo venham a saber como fazer isso. Quero que o Senhor os segure e estabeleça igrejas por todo o mundo. Orarei e concluirei.